O deputado Pepe Vargas foi um dos palestrantes da reunião Almoço Tá na Mesa da Federação. Em entrevista coletiva, ele abordou diversos temas, começando pela reconstrução do nosso Estado.
Olha, eu acho que a reconstrução econômica foi um caso de sucesso, que a gente precisa aplaudir e comemorar, né? Se a gente for pensar em maio do ano passado, a discussão era quantos anos o Rio Grande do Sul vai demorar para recuperar sua economia perante essa catástrofe climática que aconteceu. Bom, 3 meses depois, nós já tínhamos praticamente os níveis de atividade econômica voltados à normalidade. Isso foi possível graças a muitas coisas. Foi possível graças ao extraordinário esforço dos nossos empreendedores, produtores, quer sejam os da agricultura, do comércio, de serviços, da indústria. Alguns setores demoraram um pouquinho mais para se recuperar, principalmente no setor de serviços, mas a indústria, a agricultura, enfim, tiveram uma recuperação rápida. Como eu disse, devido aos investimentos que os produtores fizeram, mas também graças a recursos públicos bastante significativos que tiveram que ser mobilizados da União, do Estado e dos municípios para auxílio às pessoas, que permitiram, enfim, todo um conjunto de questões que as pessoas foram recuperando aquilo que tinham perdido.
O presidente da Assembleia respondeu se os recursos foram suficientes para a recuperação do Rio Grande do Sul.
Eu acho que eles recuperaram a nossa economia, todos os indicadores mostram isso. Inclusive, em 2024, o PIB gaúcho terá, quando os números oficiais forem apresentados, um crescimento superior ao PIB nacional. Então, houve uma recuperação rápida da economia gaúcha. Todos os indicadores mostram isso, emprego, PIB, etc. Né? O varejo, o comércio, o serviço, a indústria. A agricultura tem uma característica diferenciada por conta das estiagens e por conta de uma série de fatores. Mas houve uma recuperação econômica, isso é inegável, não tem ninguém que questione isso. E isso foi possível, bom, são 112 bilhões de reais que a União mobiliza, parte desses recursos já chegaram, parte ainda não chegou, porque envolve, vou dar um exemplo concreto, tem uma ponte para ser reconstruída lá no Rio Taquari, entre o município de Santa Teresa e Santa Bárbara. O dinheiro vai chegar quando a obra começar a ser executada, o Estado já licitou, quando a obra iniciar, são 24 milhões de reais que a União encaminha, mais 12 milhões aproximadamente que o Estado coloca e vão reconstruir a ponte. Então, tem dinheiro para chegar ainda, mas muito dinheiro chegou, inclusive para CPFs e para CNPJs. Eu acho que o recurso que chegou foi suficiente para recuperar a nossa economia, é isso que eu estou dizendo. Tem muita coisa para fazer, tem unidade básica de saúde para ser reconstruída, tem escola para ser reconstruída, tem ponte para ser reconstruída, né? Tem uma série de questões, mas eu acho que esse aqui é um case que precisa ser analisado, porque ele não é um case de derrota, ele é um case de sucesso de uma economia que as pessoas achavam que ia demorar anos para se recuperar e se recuperou rapidamente. E foi possível graças a uma grande unidade entre o governo federal, o governo estadual, os governos municipais e o setor produtivo. Eu acho que essa é a questão fundamental.
Pepe Vargas abordou as dificuldades dos produtores rurais.
Nosso problema não é essa estiagem atual, né? Essa estiagem atual é uma estiagem localizada em algumas regiões e com uma perda, varia, né? A perda calculada, a Emater tem uma metodologia de calcular, a Conab tem outra metodologia, mas digamos assim, é uma perda fundamentalmente localizada em algumas regiões e localizada na soja. Nós não temos perda no milho, não temos perda no trigo, então não é um desastre completo como foram outras estiagens, né? Felizmente não é um desastre completo. Mesmo nas regiões em que choveu pouco, também não é parelho. Tem produtor que conseguiu fazer a sua produção, outro que não conseguiu devido à frustração do clima. O nosso problema são as recorrências de estiagens, diferente do que nós vivíamos no passado. No passado nós tínhamos uma estiagem, se fazia um auxílio emergencial, se prorrogavam os prazos de pagamento dos contratos de crédito que os produtores fizeram, né? Se faziam créditos emergenciais e rebates de adimplência, enfim, e na safra seguinte a coisa voltava à normalidade e a coisa ia indo. Mas nos últimos 5 anos nós tivemos 3 estiagens severas, 1 enchente e agora esse ano uma estiagem localizada de menor incidência, mas também uma estiagem. Então nós não vivemos numa normalidade climática. E aí há, né, tudo indica, algum número de produtores rurais que podem ficar fora do acesso ao crédito por estarem negativados no banco, por terem acionado diversas vezes o seguro, por não terem conseguido pagar os seus financiamentos e não poderão contratar crédito, seja para o custeio da safra, seja para o investimento. Né? A proposta de securitização que está sendo apresentada lá no Congresso Nacional, ela é uma proposta inviável. Né? A própria Frente Parlamentar da Agricultura exige o cumprimento da meta fiscal. Né? E todo mundo exige o cumprimento da meta fiscal. Pois bem, esta proposta, ela arromba a meta fiscal. Ela tem um custo de mais de 100 bilhões de reais. Né? Então, ela não é sustentável. Tem que ser construída uma outra alternativa. Eu defendo que seja uma alternativa focalizada naqueles produtores que efetivamente estão negativados no banco, para eles conseguirem resolver o seu problema, voltar a ter acesso a crédito para fazer investimento e para fazer custeio da safra. E tem um outro debate que nós precisamos fazer. Quer dizer, eu acho que os planos safras, eles têm que pensar coisas diferentes. Nós precisamos ter mais financiamento para irrigação, nós temos que ter mais financiamento para mudança de determinadas culturas, porque também não é possível que um produtor produza um ano e tem que acessar seguro, outro ano tem que acessar seguro, outro ano tem que acessar seguro. Isso está encarecendo o seguro está ficando inviável. Né? Então nós temos que ver uma situação que é nova, que ninguém viveu até hoje. Nem os produtores viveram essa situação, nem o setor público viu a situação. Se tem uma mudança do clima, talvez algumas culturas não poderão ser produzidas em determinadas regiões com maior incidência de estiagem. Tem que fazer uma transição para outra cultura. Então nós temos que ficar atentos a isso. Acho que é um momento novo, que exige muito cuidado, muita atenção por parte do poder público e dos produtores. Eu acredito que o debate vai se desenvolver por aí e acho que há sensibilidade tanto do governo do Estado como do governo federal para discutir esses problemas.
O presidente da Assembleia Legislativa falou ainda numa reunião com autoridades federais para tratar do PROPAG.
A Secretaria do Tesouro já foi feito contato verbal com eles para eles disponibilizarem uma data para uma videoconferência com o Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa. Para dirimir algumas dúvidas, né, que tem o PROPAG, eu não tenho a menor dúvida que é vantajoso para o Estado do Rio Grande do Sul, é muito melhor que o regime de recuperação fiscal. Né? Concretamente, a gente deixa de pagar 2% de juros para a União e podemos pegar esses 2%, 2% de juros, numa conta arredondada aqui, digamos assim, um saldo devedor de 100 bilhões de reais, 2%, eu estou falando de 2 bilhões aproximadamente, que o Estado tem que deixar de pagar para a União e pode investir aqui em infraestrutura, em educação e algumas outras áreas, conforme foi aprovado na lei lá votada no Congresso Nacional. E outros 2%, a partir de 2027, ele, quando deixa de ter a vigência da Lei Complementar 206, que somos o único Estado que tem essa vantagem atual de não ter que pagar as parcelas da dívida, a partir de 2027 vamos voltar a pagar as parcelas da dívida. Mas daí não precisamos pagar os juros de 2% para a União e os outros 2%. A gente tem que aportar para o Fundo de Equalização Federativa, que é distribuído entre os estados. Eu acho que isso cria uma condição nova. Né? Veja bem, a União está abrindo mão dos juros em favor dos estados. Os estados que devem, 2% dos juros fica para investimento do Estado e 2% vai para o Fundo de Equalização Federativa, que depois é redistribuído entre os estados. Então, parte que nós vamos pagar lá ainda retorna para cá. Acho que isso coloca uma nova situação. Nós temos aí uma janela até 2027, onde a gente deixa de pagar as parcelas da dívida. Podemos usar esse dinheiro aqui na reconstrução. São 14 bilhões de reais nesses 3 anos. São 18 bilhões de reais que a gente deixa de pagar de juros, porque durante esses 3 anos não incidem juros sobre o saldo devedor. Então, só aí nós já temos um saldo líquido de 4 bilhões de reais que ficam a favor do nosso Estado. E a partir da assinatura do PROPAG, a gente passa a ter em torno de uns 2 bilhões, né, para poder investir diretamente aqui, em vez de passar juros à União. Bom, nós temos que dirimir essas coisas. Qual é a dúvida do governador? Se na vigência da Lei Complementar 206, a gente não precisa, de fato, aportar os recursos do Fundo de Equalização Federativa. A Secretaria do Tesouro e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sustentam que não. O Estado tem dúvida. Então, por isso que a gente quer fazer a reunião, né, para ouvir diretamente eles e o Colégio de Líderes poder ouvir também essa, para que a gente tenha segurança jurídica.
Ouvimos o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.